Em uma das aulas anteriores, nós colocamos uma régua aparente e foi colocado o tópico 3 da estrutura do pensamento, sensorial, abstrato, e foi perguntado aos senhores se estariam mais para um lado, mais para o outro, mais ao centro, dependendo, claro, das vivências, do que estava em movimento, do que estava acontecendo. Às vezes somos mais sensoriais diante de um contexto, às vezes mais abstratos, às vezes mesclamos tudo, né? E aí vimos naquela aula isso. Hoje nós vamos voltar àquela régua, só que não mais para fazermos aquele trabalho, e sim um outro, que é o quanto nós temos ingerências, ou seja, inserções, podemos fazer entrar e modificar elementos em verbos mentais. Para isso, eu vou colocar aqui no chat de vocês, para os que estão em casa, para os que estão aqui no Instituto, vão acompanhar no monitor. Alguns colegas estão chegando, não consigo puxar, vejam, porque não atualizou o Skype, conforme o professor tanto pediu. Que pena. Aqui está o chat para vocês. Ali, ó. Clique em cima. Mas, por favor, lembrem da lição. Não saiam correndo pelas páginas. Fiquem na página 1 apenas, tá bom? Para a gente poder trabalhar. Então, cliquem e fiquemos nessa primeira página que vocês têm aí, ó, do site Mundo Real. Enquanto isso, eu lerei aos senhores um texto que saiu hoje no maior jornal aqui do Rio Grande do Sul, em circulação, um dos maiores do país, que é um texto da escritora Marta Medeiros, chamado Labirintite. Esse é o título do texto dela. Vamos ver então o que a Marta Medeiros escreveu hoje na coluna dela e depois já vamos direto para os trabalhos aí do dia. Ela colocou: Lula contratou 21 advogados e 8 escritórios para defendê-lo. O sistema de propinas da Odebrecht funcionava desde o governo Sarney. Dilma é vista como desequilibrada pela imprensa estrangeira. Golpistas do PMDB, PSDB, PP, DEM e demais partidos de direita estão a postos para assumir e continuar saqueando o país como sempre fizeram. Sérgio Moro é nomeado o 13º maior líder do mundo pela revista Fortuna. A revista Veja é desmentida em menos de 24 horas sobre a matéria que denunciava plano de fuga de Lula para a Itália. A mãe do juiz Moro é xingada. A família do ministro Teori Zavascki também. Alguns políticos ladrões, então, estão entre os que irão decidir se a presidente deve sofrer impeachment. Dilma é acusada de obstruir a justiça. Chico Buarque proibiu o uso de suas músicas em espetáculo e atacou o PT. O esforço para retirar Dilma da presidência é luta pelo poder e não luta contra a corrupção. A nomeação de Lula para a Casa Civil é considerada um tiro no pé. Bolsonaro teria 52% de intenções de voto caso as eleições fossem hoje. Não vai ter golpe. Não é golpe. É, não é. Ao deslizar pela timeline de amigos no Facebook, encontrei essas postagens embaralhadas e acompanhadas de comentários, ora ufanistas, ora grosseiros, e me deu uma tontura que não sei se foi causada pela vista embaçada, é muita palavra de ordem, ou se tem a ver com a minha labirintite que me incomoda desde a era Itamar Franco. Quem tem razão, afinal? Olho para Dilma e vejo uma mulher honesta, uma bandida, uma avó zelosa, uma ciclista, um pau mandado, uma desastrada, bem intencionada, 100% culpada. Viro a cabeça e enxergo Lula, o melhor presidente que esse país já teve, o pior presidente que esse país já teve. Um homem ambicioso que ajudou os companheiros a enriquecerem, que fala a língua do povo, que diminuiu a desigualdade social, que atende às demandas do empresariado. Um homem correto, um homem funesto, um hipócrita, um mártir, um touro furioso. Sérgio Moro, herói destemido ou um juiz vaidoso? Imparcial ou tendencioso? Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Geraldo Alckmin. Qual deles tem moral para apontar os erros de seus pares e assumir o comando? Se nenhum deles, quem estará apto? Quanto custa um senador? Quanto está valendo um delator? Quem paga mais pelo silêncio de um denunciado? Quem arca com os honorários de tantos advogados? Acabo de ver alguns empreiteiros e empresários correndo para aquele lado. Nada está claro. Todas as acusações são rebatidas, todas as defesas questionadas. Cada um de nós se transformou num magistrado e a minha labirintite piorou muito. Alguém me alcance uma cadeira e me dê a mão, senão desabo. Marta Medeiros escreveu esse texto, Labirintite, na Zero Hora de hoje. E, pelo que eu tenho atendido de pessoas nesse país inteiro, o que ela coloca aqui traduz uma parte significativa e importante do que estamos vivendo. Muito desta labirintite se deve a uma confusão das bases categoriais da nossa época, dessa miscelânea de coisas certas e erradas, muitas vezes a um só tempo, mas também se deve, em outra parte, não menos significativa, a pessoas que não têm fluência com verbos mentais e que facilmente se atrapalham com esses verbos. Não aprenderam a ter acuidade com certas relevâncias no reconhecimento delas. Não aprenderam o exercício existencial da seletividade tão importante nos nossos dias. Brincam ou ignoram o poder, às vezes insidioso, de certas dubiedades. E esta, se não fossem ainda outras razões, já seriam suficientes para a relevância desse curso que fazemos, tá? Por isso, no nosso tema de hoje, as ingerências, nós vamos mergulhar no quanto podemos, é apenas uma maneira de dizer essas coisas, modificar, alterar os verbos mentais. Lembrem os senhores, desde o início do curso foi colocado isso, lá na primeira aula. Os verbos mentais não dizem propriamente respeito só a conceitos, só a imagens. Eles podem estar fora de nós. Para algumas pessoas, a mesa, a cadeira, o chão é conceitual. Enquanto aquilo que habita a malha intelectiva, o pensamento, é extremamente material. Para algumas pessoas, bater sem querer o ombro na parede não dói tanto, mas certos pensamentos, certas mágoas, certas tristezas doem incrivelmente. Ou seja, para algumas pessoas, a ordem de intensidade, a ordem daquilo que constitui a materialidade, trocou seus vetores, como vimos em aulas anteriores, tá bom? Sem mais delongas, vamos agora diretamente aos elementos da nossa aula de hoje. Faremos algumas paradas para que vocês possam colocar dúvidas, questões. Eu peço ao Alexandre, por favor, ao Alexandre Macedo, para que avise esses colegas que estão ali fora, olha, o Ricardo, a Josefa, eles não estão conseguindo entrar porque não atualizaram seus Skypes. Por favor, só mande um recadinho para eles, escrito ali, dizendo que é para que atualizem, né? Para poderem acompanhar as aulas. Vários colegas fora, Sueli, Paulo, Liana, Alba, nossa, quanta gente não pôde entrar, ó. Muitos colegas.
Vamos dar um salve.
Tá, obrigado. Vamos lá então. Esses que estão online, Walter, Ivanir, Carla, Ana Maria, Daís, Alexandre, e aqui o pessoal de Porto Alegre, Camilo, Camilo, Weldon, Gustavo, Marilúcia, Isolda, Aida. Vamos lá. Nessa imagem primeira que vocês têm ali, que temos uma menina diante de um tablet, e ela desenhou, fez uns desenhos ali. Tem muitos programas de desenhos que você pode colorir, você pode construir, fazer conteúdos novos, você pode interagir com historinhas, você pode fazer tantas modificações. São vários softwares que tem hoje aí, que você baixa nesses brinquedos e pode ficar exercitando sua criatividade, seus talentos aí. Bem, essa menina que está olhando para nós nessa imagem, como os pais dela provavelmente a educaram? Que aqui fora, olhem bem os termos que eu estou usando, tá? Porque eles são realmente significativos e alguns deles devem ser grifados para o nosso entendimento. Aqui fora, onde ela está, que é aqui apoiada na mesa, posando com esse lindo rostinho para uma fotografia, esse rostinho tão meigo, tudo, a mãozinha dela, olha os dedinhos ali. Quer dizer, aqui fora tem regras, tem coisas que ela precisa cuidar, que ela não pode ultrapassar. Existe um monte de leis, normas, de preceitos que ela precisa sim fazer tudo direitinho, sob pena inclusive de não poder desenhar ali, porque tomam dela esse tablet e ela tem a lição de casa para fazer e tudo, um mundo cheio de demarcações, paredes. Tanto é que vocês aprendem um submodo chamado divisão, que constitui exatamente colocar, retirar e realocar paredes de todo jeito da existência. Já ali, ó, o pai, a mãe, o avô, a avó, o irmãozinho mais velho dela diz: mas aqui no tablet tu pode desenhar o que tu quiseres, tu pode fazer o que tu quiseres, tu pode inventar qualquer coisa. Na vida aqui fora não. Lá no tablet sim, tu podes, lá tu é livre, lá tu pode ser a dona do universo, tu pode fazer o universo, desfazê-lo se quiser e qualquer outra coisa. Claro que eu estou fazendo um reducionismo bem grande, mas apenas para caracterizar o fenômeno. Então, essa menina e milhões de outras meninas crescem com essas dimensões muito bem colocadas. Não é do lado de cá, é aqui do lado de cá, onde ela está, é a realidade. Não lá onde ela está brincando, lá não é fantasia. Lá não tem maiores consequências. Então lá ela pode brincar, ela pode se soltar, claro que sempre vigiando alguns elementos que são importantes, mas que não serão tão restritivos quanto são, por exemplo, os que estão aqui fora, na realidade. Lá não. Ora, essa criança então, a partir desses fatores, o que ela faz? Ela vai lá na estrutura de pensamento dela, informação, esquadrinha as coisas. Aqui nessa área da minha EP eu vou colocar o que é real, o que é factível, o que eu tenho que ter cuidado, funciona dessa forma. Já naquela outra área ali não, naquela outra área ali é fantasia, é brincadeira, não tem consequências, não é para ser levado tão a sério, é lúdico, é diletantismo, etc. Viram como para muitos de nós então, nós conseguimos interagir com certas coisas de uma forma e de outras, às vezes sequer fazemos qualquer ação a não ser um recuo muito grande. Há todo um tipo de imobilismo, todo um tipo de constituição a partir desta, claro, foi um exemplo bastante precário que eu passei a vocês, né? Mostrando como se forma dentro de uma pessoa os regimentos internos em torno daquilo que depois ela utilizará nos seus verbos mentais. Sabe? Então, quando você vai visitar uma amiga que é idosa, que diz: ah, eu não, eu não vou poder ficar boa da minha perna, porque os médicos disseram que não, e ela está presa a certos verbos mentais, e aquilo que os médicos disseram é a realidade, é o fato, etc. E qualquer ponderação de outra ordem, a fantasia, o devaneio, é algo perigoso. A pessoa muitas vezes já se sentencia a proposições. Cuidado aqui com os pensamentos mágicos, tá, pessoal? Aquelas coisas sem fundamentos e sem critérios. Não estou falando de nenhuma invencionista. Estou falando daquilo que, aliás, a invencionista maior nós fazemos, tá? Já não precisamos de outras além delas. Então, esta menina que vocês estão vendo aí, ó, ali na barra embaixo tem o número 0, 5 e à direita o 10. Apenas é uma régua que vai nos mostrar, por uma aproximação bastante precária, o quanto ela vai interagir. Em todos os desenhos nós teremos essa régua, menos no último. O quanto uma pessoa consegue interagir com seus verbos mentais. Para essa menina, nos verbos mentais que estão ali no tablet dela, ela tem uma ingerência de mais ou menos uns 7 ou 8. O que faz com que ela não tenha uma ingerência 10 são fatores mecânicos, como a própria disposição do aparelho, a imagem que não é tridimensional, bateria que pode acabar, não é? Certos preceitos educativos da época dela, que os pais norteiam, pode, não pode, esse brinquedo é bom, aquele não é, tempo e outros fatores. Mas afora certos regimentos, ela tem uma grande ingerência sobre o que ela pode criar ali. Trocar cores, desfazer, acrescentar personagens, retirar, conversar com eles, muitas coisas. Lembrem que isso habitará uma área lá na vida dela que os pais, a sociedade dos homens, que se norteiam e se denominam a realidade, cuidará de colocar cada vez mais para ela como uma brincadeira, como algo sem maior consequência, tá bom? Já quanto à vidinha dela aqui fora, por assim dizer, essa ingerência cai muito, 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 muito. Cai bem abaixo ali do número 5 e fica mais ou menos no 3 ou 4 apenas. É muito pequena, muito precária, ela precisa dos pais para tudo, do irmãozinho mais velho, da vovó. Ela tem uma ingerência bem pequena sobre as coisas que ela pode, não pode, quer e tudo mais. Já nessa idade, algumas pessoas, por conta dessa forte instituição existencial que preconiza, rege, norteia, forma, delineia uma série de vetores existenciais, muitos aí já se decidem por questões bem claras existenciais. Alguns, por exemplo, definem até intuitivamente, a vida real não é essa que esses todos estão me falando. A vida real está ali, dentro do meu tablet, naqueles bichinhos, naquelas coisas. Mais tarde podem conversar com a sociedade dos homens, que se denomina realidade, e dizer, olha, criei uma forma nova de pintura, uma coisa para conversar aqui com o mundo, de tornar as coisas, etc. Outras vezes a pessoa rompe e diz, não, isso aí é realmente uma brincadeira, eu quero cuidar do mundo real, concreto aqui fora e tudo mais. Pela historicidade de uma pessoa, não é um prodígio nós conseguirmos mapear esses fenômenos em boa parte dos casos, tá? Agora, por favor, cliquem ali em ir para a página 2, lá embaixo. Pronto. Ir para a página 2. E aqui nós vemos um pintor zeloso de seu ofício. Vejam que ele está com máscara, não é? E tomou vários cuidados aí. Vejam que onde ele está pintando o tampo traseiro desse automóvel, os jornais que ele coloca, a posição em relação à pintura, à luz externa. Não há nenhum indício de que vente nesse lugar onde ele está. É um homem que provavelmente conhece seu ofício, está fazendo seu trabalho de pintura aí. Bem, algumas pessoas, tais quais esse homem que vocês estão vendo, elas têm áreas na vida delas nas quais elas conseguem, mesmo com. Vamos supor que esse pintor teve uma educação próxima àquela menina que vocês viram há pouco. Cheio de. Já a sociedade dos homens é que mostrou para eles o que é real, o que é fantasia, o que e o lugar de cada coisa e até onde cada coisa pode arbitrar em nossas vidas as suas questões e tudo mais. E esse homem aqui que vocês estão vendo, ele sabe que na vida dele, ele é um assalariado, ele vive com muitas dificuldades, tem problemas familiares, ele mesmo gosta de algumas coisas como álcool e jogo de baralho que não lhe fazem nada bem existencialmente, mas ele vai. Mas ele sabe que aí, no que vocês estão vendo, ele consegue modular verbos mentais com uma fluência muito além do que todo o restante da vida dele impõe. Então, ele muda a cor do carro, ele acrescenta adereços nas pinturas, ele faz muitas coisas que, claro, dentro de certos limites, não é? Porque o dono do carro vai pagar conforme o serviço que ele vai fazer e tudo mais. Ainda assim, essa é a única área da vida dele na qual ele tem uma ampla autonomia quanto aos verbos mentais. Aqui ele se sente criador, aqui ele se sente autor, aqui ele faz um trabalho autoral na vida dele, ele consegue transcender como pintor que ele é. Aqui ele voa, aqui ele modula os verbos mentais. Ainda assim, ele sabe, pela estruturação que ele mesmo formulou, que isso é restrito, é só aí, tem um alcance pequeno e lhe permite, quando muito, respirar na vida e levá-la para frente do jeito que ele pode, com todas as dores e frustrações e restrições que ele tem. Ainda assim, é a única parte da existência na qual ele conseguiu. Do 0 até o 10, ele tem uma fluência aqui nos verbos mentais de mais ou menos 6 ou 7, o que é muito, muito amplo na vida dele, tá? Muito, muito. Só que isso está restrito aqui. Isso não voa para nenhuma outra coisa da vida dele, para a vida familiar dele, para a vida afetiva dele, para a vida social, nada, nada. Fica tudo restrito aí. É só aí que ele consegue elevar-se, transcender-se nos verbos mentais. Tá bem? Vamos lá. Temos muito trabalho. Vamos aí para a página. Por favor, clique ali. Ir para a página 3. Pronto, pronto, pronto. Estamos aprofundando os nossos trabalhos, como sempre fazemos. Logo depois dessa imagem, o professor vai parar para que vocês possam colocar dúvidas, questões de todas as ordens, tá? Bem, agora nós temos um outro elemento aqui. Durante a nossa etapa de crescimento, conforme os elementos existenciais da sociedade dos homens, como no caso daquela menininha loirinha ali que vocês viram lá no início, né? Agora ela está em outro contexto, ela tem uma amiguinha, está de mão dadas com a amiguinha dela, que é bem menor que ela, estão indo para um passeio, para a escola, para algum lugar lá num parque. Algumas pessoas, na interação, na interseção com outras pessoas, elas fazem com que os verbos mentais se modulem por outras pautas, por outras normas. Alguns recuam fortemente na interseção com algumas pessoas seus verbos mentais. Algumas começam a considerar, não depende mais só de mim. Eu não sou mais aquele pintor que pinta o capô daquele carro, eu não sou mais aquela menina que tem o meu tablet. Aqui, tudo que eu fizer vai depender da interseção que eu tenho com essa minha amiguinha. Então, a minha liberdade diminui, o meu horizonte ele fica restrito, quer dizer, não é mais da minha vontade, agora eu preciso consultá-la, precisa ser de comum acordo, algumas coisas discordaremos, o mundo já não é tão amplo. É assim que uma boa parte de pessoas entende seus mundos se tornam competitivos, se tornam às vezes violentos e têm grandes dificuldades de desenvolvimento de seus verbos mentais. Outros, no entanto, fazem disso seus verdadeiros voos existenciais. Eles somam e dizem: que bom, é outro para sonhar comigo, é outro para construir comigo. Tem coisas que eu não sei fazer e que a minha amiguinha aqui sabe. Tem coisas que eu sei mexer no tablet, mas ela sabe pintar e desenhar muito bem. Podemos pensar em algo aqui e crescermos para além do que eu tinha feito. Verbos mentais. Na primeira parte eu estava ilustrando Jean-Paul Sartre. Na segunda, Gabriel Marcel. Um via os fatores da limitação, outro via o nosso crescimento existencial, e para cada um de nós isso é de um jeito, dependendo de contextos e uma série de coisas. Para o efeito dos nossos estudos aqui, observem vocês. Há coisas na vida que vocês precisarão estar sozinhos para poderem construir os verbos mentais de modo que eles funcionem a partir das buscas de vocês. Em muitas ocasiões, não. Vocês precisarão estar acompanhados de pessoas, às vezes por um período, às vezes para sempre, depende, para construírem seus verbos mentais. Quando você observa suas ingerências e tudo, por exemplo, essa menina à direita, que lá no início estava brincando com o tablet dela, com essa amiguinha dela aqui, ó, reduziu muito a ingerência dela. Muito, muito, muito. Foi quase para o número 2, 3 aí dessa escala, quase como era quando a menina estava com os pais, com a avó, com a tia, que tudo lhe cerceava e tudo. Ela levou isso para essas relações com outras pessoas. Não precisava, ok? Ela podia ter levado as lições do tablet, e aí iria lá para 7, 8 as inserções e as movimentações. Vamos ficar aqui nesta página 3, por favor, não passem, eu vou parar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, comentários dos senhores, porque vamos ainda muito longe nesta aula de hoje. A partir do que o Walter colocou, deixa eu só fazer um comentário. Não são poucas as pessoas que no consultório nos mostram fluência em ter os verbos mentais com elas, mas a incapacidade da ingerência nesses verbos mentais. A incapacidade de entrar, de administrar, de afastar coisas, aproximar outras, selecionar o que tem a ver conforme as necessidades, conforme o que está em andamento. Alguns são reféns de seus verbos mentais, e esse ser refém se torna problemático quando a pessoa tem uma grande profusão na construção desses verbos mentais. Alguns são muito imaginativos. Se vocês que estão fazendo esse curso são pessoas criativas, inventivas, poéticas, costumam transcender as coisas, a minha orientação é: por favor, tenham prudência, tenham cuidado, cuidem o que vocês alimentam, cuidem por onde vocês transitam nos verbos mentais. Há pessoas para as quais eles não têm a menor relevância, eles não têm qualquer determinação, força de ação dentro das malhas intelectivas. Aí tudo bem, aí pode usar do jeito que quiser. Mas para aqueles que têm, não. Esses devem ter prudência, cuidado, porque podem se machucar, podem machucar outras pessoas, podem causar aí coisas sérias pelo mundo. Então é importante. Nessa primeira parte aqui vocês estão vendo algumas pessoas e até onde elas conseguem mudar. Quer dizer, elas têm essas construções mentais, ok? Como elas surgiram e foram orientadas conforme uma sociedade, conforme o tempo que foram vivendo. E aí foi mostrado linhas de ações restritivas, outras que liberam, em áreas seletivas da vida da pessoa. Agora eu vou aprofundar isso e mostrar para vocês outros fenômenos muito importantes sobre esse assunto, que vai cada vez mais caracterizar para vocês. Já é uma forma, inclusive, de ter certos cuidados, tá? Deixa eu desligar aqui, que tem vários colegas querendo perguntar, falar só um pouquinho. O que é indicado, né? quando nós nos orientamos ou quando alguém nos orienta e nos ajuda, quais seriam assim algumas diretrizes importantes? Por exemplo, se uma pessoa não conhece nada da sua vida, nunca viu você em lugar nenhum e já começa a despejar um monte de indicações e conselhos e advertências, o que essa pessoa sabe da sua vida? Nada. Então, baseado em que ela está te dizendo isso? No senso comum, tem seu valor. Nas regras do local, tem seu valor pelas bases categoriais. Mas para acolher, para fazer as orientações profundas conforme a sua estrutura de pensamento, é importante conhecer a historicidade, as trajetórias e tudo, tá, gente? Muitas vezes, por negligenciar isso, vocês sabem. Vamos lá, por favor, para a página 4. Lá embaixo, cliquem. E agora vocês verão uma linda casa na página. Olhem aí. Um velho casario todo em madeira. Madeira naval. Isso é lá na região dos Grandes Lagos, meio norte dos Estados Unidos. Ali é a região de Michigan. Tem muitas dessas casas para lá, lindas casas. Viram que não tem muro essa casa? Não tem, elas não tem muro. É direto a calçada. Viram que ela não tem grade, não tem cerca elétrica? Que bonita, não é? Está no outono, a foto também, como é o outono aqui, pela cor das árvores, vocês veem, pelo galharil. Viram como está bem cuidada a casa, desde o telhado, desde a pintura da varanda. Bonita casa, bonita propriedade. Bem, eu tenho a feliz notícia de dizer que vocês ganharam. Cada um ganhou essa casa aqui. Sim. Muito bonita a casa que vocês ganharam, estão vendo? Bem, você ganhou uma propriedade linda como essa que você está vendo, hipoteticamente falando. E lembrem, o valor clínico disso que eu estou fazendo é zero, claro. Eu não tenho historicidade de vocês. Para alguns, ganhar uma propriedade dessa, a primeira coisa que ele vai querer fazer é vender e vai aplicar esse dinheiro em algum lugar. Outro, de jeito nenhum, vai se mudar de Malicuia e vai morar nessa linda casa. Cada um, né? Mas vamos assumir, apenas como uma ilustração, que você tem os recursos necessários para viver nessa bela propriedade, as condições são favoráveis e tudo. Quando você finalmente chega até ela, quem foi mostrar para você o lugar, a casa, te entregar as chaves, é uma pessoa muito querida, cuidou para que a casa estivesse habitável, quer dizer, está limpa, ela mandaram lavar as cortinas. Os lençóis estão muito bem guardados, passados e cheirosos. A casa está um encanto por dentro. Está prontinha, né, para que você possa abrir, caminhar por ela, ver desde a cozinha, tem um pequeno forno a lenha. Vejam a chaminé lá ao centro, fundo da casa. E a casa está pronta para que você possa habitar. Você, ao se aproximar dessa casa, você já viu em foto, achou bonita, e quando você finalmente está diante dela, aí você a acha ainda mais linda. As casas ao redor dela também são muito bonitas, é um bairro lindo ali na região dos lagos. Há pássaros cantando, crianças indo para a escola, um lugar tranquilo. Muito bem. Qual é a sua disposição interna? Você pensa, eu vou abrir a casa, vou ver como é. Talvez eu traga meus móveis, talvez eu utilize os móveis que ela já tem. Vou conversar com os vizinhos. Como é que é o seu modo de ser? Você chega com o espírito aberto, com a alma cheia de poesia para esse horizonte, ou você chega com peso existencial? Ai, meu Deus do céu! Essa casa é muito grande, deve dar um trabalho imenso faxinar uma coisa dessa. Vai que tem rato lá embaixo, ó, tem um monte de coisas ali. Eu sei não, o rato gosta de casa de madeira, não sei. Mosquito. Vai que tenha problemas assim, problemas assados. Quer dizer, como é que é o seu modo de se aproximar, de interagir com isso? E isso diz respeito apenas à casa? Sabe que certa ocasião, lá na Faculdade Católica em Anápolis, tem alguns anos, baseado numa pesquisa que um filósofo norte-americano havia feito, eu fiz com eles uma brincadeira similar, na qual chamava um aluno e dizia: agora você tem tudo aquilo que você sonhou, me diz como é que fica a sua vida. Após alguns minutos, logo começavam de novo os problemas, logo começavam de novo as coisas, e não raro alguns terminavam muito pior do que estavam antes de ter aquilo com que sempre sonharam. Uma lição muito importante. Mas aqui, que hoje estamos tratando de ingerência, se fosse você um novo proprietário de um lugar desse, e pode colocar no lugar que você gosta, com as condições que você quer, o interessante aqui é ver, de 0 a 10, qual seria a sua ingerência diante disso. Por exemplo, algumas pessoas recuam e ficam ali quase no 0, no 1, e querem que a propriedade, que a casa, que as vizinhanças, que o local e tudo que já está pronto, que isso é que faça a administração existencial dos fenômenos. Não tem nada de mais, viu? Lembrem, aqui é filosofia clínica, não temos aqui um certo ou um errado. Eu não tenho como dizer para você: chegue a um lugar desse, mude a cor, faça isso, coloque um impermeabilizante nas paredes, mude o lampadário de parede, nada disso. Não tem como fazer essas coisas. Você é que precisa dar essa orientação primeira. Quer dizer, pelo seu modo de ser no mundo, você chegaria num lugar desse e se soltaria e permitiria que esses verbos mentais que se apresentam orientasse e acompanhasse a sua vida, pelo menos por um tempo, e aí aos poucos você iria interagindo, sabendo em que, quais partes, de que maneira você participaria, ora mais, ora menos. Observe, isso é apenas uma linda casa de madeira na região dos lagos em Michigan, mas pode ser o seu trabalho, pode ser a namorada, o namorado que você tem e que agora você vai morar numa bela propriedade. Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser um filho, sua esposa vai estar esperando um bebê, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa. Sabe, observem, às vezes você encontrará um padrão de ingerência quanto aos verbos mentais, às vezes você não achará nada, mas observe como é para você. Observe como é seu modo de estabelecer essas interseções com esses verbos mentais. Alguns são proprietários, eles chegam e não querem nem saber de contexto e nada, tomam e vão mudando tudo, já, sabe? Outros funcionam por posse, outros funcionam por elementos de afetividade, outros por elementos pragmáticos, outros por mesclas de elementos. Observe o seu modo de ser quanto às ingerências com os verbos mentais. Como saber se essa casa funciona como um verbo mental, ou se não, se estamos tratando de uma outra coisa? Pela sua historicidade, né? Pela sua estrutura de pensamento. É isso que você vai vendo aos poucos. O que vem agora é bastante forte, tá, gente? Então, até a própria imagem que vocês virão agora, ela é bastante... ela costuma ser contundente. Então vamos devagar com a lição que vem ao clicarmos aqui e ir para a página 5. Pronto, ir para a página 5. Não são muitos que conseguem pronunciar o sobrenome, tá? Que está ali da autoria da obra. Por isso nós vamos ficar apenas no primeiro nome, que é Tigran. Bem, estamos diante de um autor que costuma brincar com imagens, com pinturas, e isso aí, vocês acham que é uma montagem de fotografia ou é uma montagem de pintura? O que acham pelo desenho? Pintura, vocês acharam? Depois da aula, deem um Google e vocês verão que coisa interessante sobre essa obra. Tem muitas, muitas coisas a considerarmos e outros trabalhos também. Para os nossos propósitos aqui, para os nossos propósitos, vamos conversar alguns elementos. Existem pessoas que... Eu fiz uma anotação aqui, mas eu vou deixar passar, porque ela já está vencida, eu vou direto para a próxima e vou fazer uma síntese entre elas. Algumas pessoas, elas colocam ao longo da historicidade delas, que elas não sabem lidar direito com verbos mentais, que elas se atrapalham, que elas evitam isso e que na medida do possível elas deixam que a sociedade dos homens, a vida e tudo que já está constituído organize as coisas para elas. Aí, um dia, essa pessoa nos dá uma demonstração de um episódio na vida dela no qual ela construiu verbos mentais de uma maneira formidável, rara, inédita, até para os padrões, principalmente para os padrões dela. E aí, conforme essa imagem que vocês estão vendo, essa pessoa nos conta que certa ocasião ela estava caminhando, estava indo para o trabalho. Naquele dia ela resolveu não ir de automóvel. Enquanto ela caminhava, ela tomou café numa pequena cantina, e lá o proprietário, que era um velho italiano, disse para ela: olha, você já andou por dentro aqui, já atalhou o caminho lá até o seu trabalho, aqui por esse pequeno parque? E ela disse que não, que nunca fez isso. E disse: vá, ou ainda mais hoje que tem um sol, está tão bonito o caminho, você vai ver que bonito que é. Quando essa moça começou a caminhar e ela olhou aquilo, o efeito da paisagem, isso ela está nos contando na historicidade dela e nós estamos acompanhando. Então ela diz: doutor, quando eu olhei para aquela cena, para aquele parque, para aquele lago, para aquele conjunto de patos, alguns voando, outros chegando e descendo da parte do lago junto às flores, quando eu vi toda aquela cena, tudo aquilo tão lindo, tudo que eu consegui fazer foi colocar as mãos espalmadas sobre os meus olhos. Mas foi tão forte a cena que era como se os meus olhos pudessem ver através das minhas mãos. Olhem o verbo mental. E é essa imagem aí que ela tem, que ela construiu da época. Quando você fala com ela, ela, ao descrever para você, ela vivencia isso aí. Ela reconstrói de novo o verbo mental, mostrando-nos, inclusive, como é que ela faz nessa construção. Algumas pessoas, quando aprendem meditação e técnicas de introspecção, que já estão prontinhas, é um manual, você compra, faça isso, faça aquilo, fecha os olhos, vai para dentro de você, relaxa as pernas, relaxa os braços, para a pessoa é uma chateação insuportável, ela dorme ou se irrita e joga fora, porque destoa tanto da maneira como ela está constituída existencialmente, da IP dela, que aquilo é quase um insulto para ela. Ela diz: mas é insuportável isso. Então eu tenho que sentar, manter a espinha ereta, sentir meus pés relaxando, agora meus ombros, agora minha respiração. Tenha santa paciência. Prefiro os meus problemas todos do que isso. É pior do que os meus problemas. Para alguns é assim. Agora, se você aprende como esta pessoa específica que está com você constrói os verbos mentais, tais como essa moça nos mostrou nisso que aconteceu com ela, claro que eu criei uma história hipotética, nem sei se foi isso nem nada, pode ser qualquer coisa. Quando você entende como é isso, você sabe que para essa pessoa, diante, por exemplo, de uma beleza muito grande, nada, nem mesmo a mão espalmada sobre os olhos dela, provavelmente conseguem bloquear esta interseção com o sublime, com aquilo que é lindo e que lhe toca profundamente, ok? Vejam como é bonito isso para cada pessoa. Para algumas pessoas, o caminho via meditação, construção de verbos mentais, não é para o relaxamento, nem coisa nenhuma. É o caminho instantâneo de mostrar uma imagem linda, está aqui, olhe, acesse e pronto. E para outros há toda uma preparação que pode ser completamente diferente disso. Pode não ter nada a ver com relaxamento, pode ter a ver até com aceleração, sabe? Enfim. Lá embaixo, por favor, cliquem assim, pessoal. Vamos fazer um breve intervalo? Sim. Bem, então retornamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje sobre verbos mentais, terapias por imagens em filosofia clínica. Aí nós vamos, por favor, clicar lá embaixo, ir para a página 6. Opa, o que é isso? O que fizeram com a Torre Eiffel? Agora vamos trabalhar as ingerências em torno dos sonhos. Uma das coisas que me causa surpresa numa época como a nossa é a maneira como uma grande maioria, uma imensidão, uma infinita maioria de pessoas lida com seus verbos mentais no que concerne aos sonhos. Exemplo: doutor, eu tive um sonho e acordei bastante apreensivo, inquieto. Sim, qual foi seu sonho? Meu sonho foi que eu estava caminhando por um bulevar em Paris e, quando olhei à minha direita, o que vi? A Torre Eiffel, toda torcida, toda desfigurada, toda torcida. Em seguida, acordei com o coração disparado, muito assustado com essa visão. Bom, é isso. Essa é a maneira de interagir com os sonhos de uma grande maioria de pessoas. O sonho vem em direção à pessoa, chega com sua mensagem, seja lá de onde ele for, qual sua natureza, sua propriedade, não é aqui o tema da nossa aula de hoje, mas apenas trabalhar diretamente com ele, com o fenômeno, não com suas terminações nervosas. Então chega e a pessoa assusta ou acha bonito, etc. tal, e não tem muito mais o que fazer a não ser esperar que isso passe, e daí ela já tem ocupações a fazer, vai embora e tudo. Vejam por vocês que fazem esse curso se a maneira como interagem com sonhos não é mais ou menos como isso que eu acabei de dizer. Não acham pobre, para uma época como a nossa, com os recursos que já temos, inclusive psicoterápicos, filosóficos, clínicos, para lidarmos com fenômenos como esse, ficarmos restritos a isso? É só isso que podemos fazer? Ora, se para alguns é isso que deve ser feito, ok, mas há maneiras de irmos além disso. O terapeuta no consultório, que conhece a historicidade da pessoa, sabe que ela utiliza para elementos como esses, semelhantes a estes, como verbos mentais, argumentações derivadas, esquematismos de resolução, os esquemas resolutivos. O que o terapeuta pode fazer? Por exemplo, ele pode dizer para a pessoa: só a Torre Eiffel estava torcida no seu sonho? E então a pessoa volta lá e diz: não, lembrando bem, não, acho que as árvores também estavam. Como você sabe? Eu sei porque, pela visão que eu tinha no meu sonho, ao olhar para a torre, eu vi à direita e à esquerda as árvores, todos os galhos torcidos, e via também os pequenos postes que ladeavam o bulevar até a torre, também torcidos. Ou seja, tudo estava torcido. O céu estava torcido? Eu não sei, não dava para ver direito, ele estava tudo branco. Não sei se é o amanhecer, se é às 3:30 da tarde, próximo ao anoitecer, não sei o que estava acontecendo. Na sua opinião, o que houve ali? Foi algum fenômeno, alguma coisa, pode ter sido algo que tenha ocasionado isso, o que pode ter sido? E a pessoa diz, bom, a primeira coisa que me ocorre, que pode ter acontecido, lembrem-se, funciona por argumentação derivada de esquemas resolutivos, você já imagina mais ou menos por onde a pessoa vai andar, não é? Por algum argumento lógico. Então ela vai dizer, eu imagino que pode ser um fenômeno de lente. É como se alguém estivesse passando com uma lente e a lente fizesse esse... e eu estivesse olhando pelo crivo da lente para a torre, o que me dava essa impressão de torção. Se tirássemos essa lente, então você acha que veria a torre como ela de fato é? Sim, senhor, acho, doutor. Veja como você interage com a pessoa a partir das premissas dela. Você tem trilhões de caminhos por onde andar com a pessoa. Vai andar por aquilo que lhe diz respeito, a ela, não a você. Então, uma outra pessoa que agisse com o sonho, por exemplo, ele trabalha pelo tópico significado. Doutor, isso foi uma mensagem. Ah, foi uma mensagem. Sim, foi. Você conhece a historicidade da pessoa, sabe que essa pessoa viveu um tempo no mosteiro. Nesse mosteiro eles usavam uma determinada substância, tinham interlocução com certos seres transcendentes que para eles eram assim e assado. Então você coloca, dentro do que você estudou enquanto esteve no mosteiro, que significado poderia haver para algo desta natureza? Que a pessoa vai te dar. Lá, quando uma construção aparece torcida, doutor, significa que precisamos ter flexibilidade na vida. Bem, pela sua história, pela sua estrutura de pensamento, há três pontos fundamentais ligados à flexibilidade. Uma delas é no seu trabalho. Pode ser aí? Ah, com certeza, é aí mesmo que está. E aí a pessoa desenvolve a argumentação em torno disso. Estão vendo? Mas se eu for tatear um fenômeno como esse, eu vou passar o resto da vida tateando e talvez por agendamentos eu chegue a alguma coisa. Então nós circunscrevemos o fenômeno onde provavelmente ele pode estar e dialogamos com o sonho. Indexamos o sonho à parte da vida da pessoa que está em tratamento, que está em elaboração, se existirem conectivos. Se não tiver, não há muito o que fazer. E aí, nesse caso, o próprio sonho desaparece, vai embora e você não tem como conversar com ele. Ok? Ou seja, os verbos mentais ligados a sonhos constituem um rico manancial, um belíssimo manancial. Sabe, o sujeito ele é espiritualista, estudou a vida inteira Allan Kardec. Aí diz que recebeu a visita da mãe falecida que tanto amava. Não é? E aí você diz, segundo o que você estuda na teoria kardecista, isso tem alguma explicação? Sim, ela veio me dizer que está tudo bem. Ah, sim, continue, prossiga, por favor. E a pessoa vai te dizer. O filósofo clínico ele não produz teorias, ele vai às teorias. E quando ele as encontra, ele conversa com elas na medida em que isso é possível. O sujeito é católico, fervoroso, e diz... Esta noite eu sonhei com meu tataravô, que eu só conheci por fotografias. E ele acenava para mim no sonho, como tal qual na obra de Shakespeare, Hamlet. Sim, e o padre uma vez numa homilia falou que quando coisas assim acontecem, os anjos lá no céu estão nos desejando boa sorte. Não entendo por que estão me desejando boa sorte. Será que é porque agora estou construindo um pequeno puxado onde terei minha paiol de oficina e tudo mais, etc? Pronto, a pessoa vai se encaminhando porque diz respeito a ela. E aí, alguns perguntarão pela consistência de veracidade em torno do fenômeno. Quem diz que a maior veracidade aqui somos nós e não é o sonho? Quem diz que nós não somos fruto disso que nós denominamos sonho, que é exatamente de lá para cá que flui a realidade, não daqui para lá? Que convicção tão grande é essa que temos em torno da nosso alicerce ontológico, dessa herança trágica, antropocêntrica, que nos faz o centro de tudo. Parem com isso. Quando nós trabalhamos estrutura de pensamento, às vezes, isso que nós denominamos eu é que é o fenômeno subjacente. O alicerce das coisas está em outro lugar. Lembram, quando a gente trabalha historicidade, e eu pergunto a vocês, quem escreveu sua história de vida? E usualmente a pessoa diz, eu mesmo, professor, eu mesmo. E eu digo, como você sabe disso? Como você sabe que não foi uma sociedade, uma instituição, uma ideologia, uma família, a sua esposa? Como você sabe que você construiu sua história de vida? É porque você tem a impressão subjetiva de que a sua interpretação é um serviço autoral de escritura em torno do texto, é isso? Pode não ser, pode não ser. Quer dizer, temos que cuidar dessas coisas, tá, pessoal? Vamos lá, por favor, ir para... Sim, a lição aqui, antes de irmos, na página 6, diz respeito ao rico acervo que existe nos sonhos. Belíssimo acervo. Há pessoas que lembram de fatias, de trechos imensos de seus sonhos. Por que não utilizar isso nos estudos e nos desenvolvimentos dos verbos mentais, não é? Com as prudências que nos caracterizam, óbvio que nós não faremos isso como uma brincadeira, faremos isso dentro de um discurso terapêutico muito bem concatenado. Vamos lá então, por favor, ir para a página 7. Olhem que quadro mais lindo do Thomas Kincaid. Que coisa! Esse homem tem vários quadros assim. Vários. Na internet vocês encontram muitas dessas aldeias. Vejam a casa toda construída em pedras. Ali na frente, iluminado, uma linda home base. Aqui no Brasil nós não temos a cultura da home base, né? Que é uma espécie de avançado. Também não temos a cultura da água furtada. Viram lá em cima, próximo à chaminé, uma iluminação? Na Europa eles utilizam muito essa parte do telhado, que para nós não é nada, não tem nada, a gente tapa e deixa. Lá eles utilizam muito porque é onde pega o sol, né? É uma parte mais quente da casa. Por ser menor, pela arquitetura, ela se conserva, tem calor ali. Eles costumam utilizar muito, muitos quartos de estudos. Spinoza, quem for um dia visitar onde morava Spinoza, vai ver que ele morou muito tempo numa água furtada, que é o nome que se dá. É isso. Aqui nós temos uma pequena aldeia, que uma estradinha de areia, flores, ali um lago. Que lugar lindo, não? Para viver para toda a vida e sempre. Bem, agora vamos lá. Temos questões aqui bastante importantes sobre as ingerências dos verbos mentais. Quando você se depara com uma paisagem como esta, ela entra na sua EP? Ela permanece distante como uma referência pálida? Você diz, eis uma fantasia, adeus. Você diz, você se aproxima, você promove um encarte na sua EP, você diz, eu vou pegar meu iPhone, vou fotografar isso, vou mostrar para minha esposa, porque eu quero passar férias num lugar assim. Isso deve existir. Lá nos Estados Unidos, a terra do Thomas, vou ver onde há aldeias dessa forma, quero passar uma temporada lá escrevendo, estudando, vou atrás. Você encarta na sua EP, você promove uma interseção na qual isso passa a fazer parte substancial, ou você promove um encontro casual, isso vai embora, você não terá mais contato com isso. Como é o seu modo de interagir com os verbos mentais que povoam sua vida? Uma das maneiras de descortinarmos esse fenômeno e sabermos a ingerência que a pessoa tem, de 0 a 10, é pela própria historicidade, ela nos conta, ela vai dizendo: doutor, passei por uma paisagem lindíssima, parei meu carro, fotografei. Se eu vou construir uma casa dessa lá no sopé da serra, porque tem um riacho muito parecido com o que apareceu naquele quadro a óleo, belíssimo, até as árvores coloridas se assemelham. Pronto, me deu uma ideia maravilhosa. Vejam como ele fez. Ele fez uma indexação, isso não é mais fantasia, isso é vivo, entrou na malha intelectiva, interagiu e tudo mais. Mas fez isso a partir do quê? Ele escolheu, ele foi, ele decidiu, ele utilizou os elementos submodais, fotografia, enraizamentos e outras formas para trazer e plugar-se com isso. Ok? Há pessoas que aprendem a fazer isso, e aprendem a fazer isso tanto no sentido de trazer como de descartar. Aprendem, ganham fluência com isso, se tornam fortes com isso. Você vai conversar com uma pessoa dessa, você tem uma... Bah, mas deixa eu te falar umas coisas terríveis, e a pessoa diz: não estou podendo. Pode guardar que não, sabe... É, ou então você já começa com o assunto e assim que ele pode, ele corta e sai fora. Outros chafurdam nisso, sabe? Vão para a lama e nossa, e ficam naquela sujeira imensa e depois se admiram. Por que que estão tão tristes, tão chateados? Nossa, perdeu todo o colorido. Ainda se perguntam, imaginem vocês. Cuidado, sejam prudentes, ok? Caminhem para aquilo que tem a ver com vocês, por favor, façam esse discurso, treinem esse discurso com vocês. Agora, é claro, se na IP do aluno é mais interessante se guiar fortuitamente pelo mundo, aleatoriamente, lotericamente pelo mundo, então vá. Não há uma disposição melhor ou pior, há a sua, não é? Mas apenas então saiba o que você está fazendo. Se você exerce uma seletividade, a propensão é que você tenha fluência nisso, cada vez mais fluência, não é? Você vai ter seus tombos, suas cabeçadas, seus problemas, mas é muito provável que diante dessas coisas você saiba se orientar dentro daquilo que é possível, viável, não é? Esse é o objetivo do nosso estudo. Então, uma pessoa diante desta belíssima paisagem que vocês têm aí, ela pode, dessa obra do Thomas Kincaid, ela pode, se ela é muito forte nos verbos mentais, ela pode desde trazer isso para ela, como pode ir lá, ela pode entrar aí e povoar isso de todo jeito. Por exemplo, uma maneira de povoar, ela começa a conversar com você, ela diz: sabe onde eu moraria, nesta pequena aldeia aí que aparece? Não naquela água furtada, lá na outra casa, que tem uma pequena cascata quase diante dela. Imagina o que é dormir com aquela a música daquela aguinha, com o crepitar da lareira, que eu sinto até o cheiro da lenha lá, ó, da fumacinha saindo daquela lareira. Imagina você ouvindo uma música, tomando um bom vinho, conversando com amigos queridos. Sabe, nossa, que coisa maravilhosa, caminhando aqui ao entardecer. Puxa vida, que coisa tão bonita. Você, a pessoa te leva lá dentro, ela vai lá para dentro. Ele diz: já parece que eu consigo ver minha filha chegando numa canoazinha daquelas de madeira, deslizando suavemente por esse riacho até encostar lá, trazendo as amoras com as quais ela vai fazer uma linda torta para nós, para o jantar. Poxa vida, viu como a pessoa faz? Ela entra, ela vai viver lá, para ela desloca o seu eixo dentro da sua EP, ora para cá, ora para lá, não é mais refém das coisas da vida em grande parte, ok? Lembrem que como somos seres sociais também, como somos criaturas de uma época, de um contexto, há limites para o que podemos muitas vezes fazer. Mas os limites não quer dizer então não vamos fazer nada. Vamos fazer, vamos ver até onde a gente vai. Lá embaixo, por favor, cliquem na página 8. Isto. Olhem que linda moça, não? Este pintor, o Vladimir Vologov, ele é um pintor russo. Ele tem muitos quadros lindos como esses que vocês estão vendo aí. Lindos, lindos quadros. Alguns enigmáticos, como essa menina pensativa, né, olhando para baixo. Muito bonito, o colo, a formação do rosto, os seios, o ventre, muito bonito. E a roupa, como valoriza, não é? E as cores, a flor no cabelo, as flores diante dela e o contraste da paisagem ao fundo, que cresce em diagonal. Isso é um quadro. Nossa. Pois bem, vamos trabalhar aqui essa questão. Algumas pessoas interagem com os verbos mentais não por fatores como este que acabamos de ver no quadro anterior, de entrar, de trazer e tal. Eles participam dos elementos de verbos mentais por elementos como admiração, como arrebatamento, como encantamento, mas também como outras coisas. Às vezes a pessoa se depara com uma cena linda dessas. Essa menina pode estar se preparando para um recital, não é? Pode ser uma poetisa, pode ser uma musicista. Ela pode estar esperando o noivo dela, ela pode estar esperando alguém porque ela vai sair para caminhar. Nós não sabemos. Ela pode estar apenas descansando após um dia de trabalho, alguma coisa que vai começar. Nós não sabemos nada. Não temos elementos da vida dela. Seja como for, algumas pessoas, ao se depararem com isso, com os verbos mentais que pululam ao nosso redor, dentro de nós, por todos os lados, alguns se tornam amargurados, rancorosos, ciumentos, invejosos, desmerecem o verbo mental, o afastam e arruinam. Garanto que essa moça não faz nada na vida dela. Garanto que o que ela vive é de rendas. Ah, se eu tivesse esse dinheiro todo, eu também teria. Seria bela e formosa e teria uma vida assim. Nunca lavou uma roupa no tanque. Olha essas mãozinhas. Alguns fazem isso. É uma maneira de trabalhar com os verbos mentais. Vocês estudam filosofia clínica. Nem preciso perder tempo aqui tratando dos elementos de vizinhança e outras coisas das bases categoriais tão pesadas que aí, não é, são inevitáveis. Você está fazendo isso, não culpe o quadro, por favor. Ele está aí, ele não está se impondo a você, ele está de passagem. Não gostou dele, vá fazer outra coisa. São muitas. Algumas pessoas interagem desta forma corrosiva com seus verbos mentais e ainda colocam sobre eles culpas e elementos paradoxais e certas coisas tremendas. Eu coloquei para os senhores uma imagem inspiradora para os nossos padrões de época, não é? Muito bonita, agradável aos olhos, desde as pequenas flores ali embaixo da mesa que vocês veem com o sol, desde a pequena embarcação lá, isso provavelmente é algum lugar em Veneza. À esquerda, estão vendo os barcos lá, as pequenas gôndolas, não é? Os prédios em terracota, olha o sol suave que faz aí tudo na Bahia. Ou seja, é uma imagem inspiradora para os nossos preceitos de época, mas há pessoas que às vezes se deparam com verbos mentais muito tristes, dolorosos, sofridos, e fazem semelhante ao que alguém que desmerece um quadro desses faz. Outros tomam aquilo como verdade e sabe-se lá por quê, quais critérios utilizam para dar crédito e descredenciar outras coisas. Muitas vezes decorre da interseção, muitas vezes é o verbo mental que se sobrepõe à pessoa e traz a ela os agendamentos. Outras vezes é o contrário. Precisamos verificar na historicidade para ver como a pessoa está. O próximo quadro, na página 9, é que vai questionar a nossa identidade, onde está o nosso eu, e aí talvez isso fique melhor. Cliquem lá embaixo, por favor, em ir para a página 9. Sim. Isso, essa moça que ela está pintando é uma pintura, viu? Parece uma moça real que está ali dizendo. É. Sim. Aqui nas, essa é uma pintora belga. Ela é uma pintora belga, ela pinta esses quadros extremamente reais. É, difícil, alguns deles você tem que tocar para ver se está diante de uma pessoa, se é uma pintura. Pois bem, agora eu quero questionar uma coisa muito delicada com os senhores. Nós olhamos isso e nós sabemos perfeitamente daqui de onde estamos, pela nossa perspectiva, quem é a pintora e quem é a pintura. Pois é. Vamos lá então, vamos ver. Alguns poetas, como Fernando Pessoa, nos mostraram que muitas vezes eles são construções do estilo, do poema, da própria narrativa que eles iniciaram, mas que toma conta e elas ditam a eles como querem terminar, se desenvolver e outras coisas. Nesse sentido, esta mulher à esquerda, uma mulher de meia idade, 60 anos talvez, com um pincel na mão, arrumando alguns detalhes, ela pode ter começado a pintura. Ela pode ter dito, eu quero pintar uma mulher belíssima, talvez eu mesma, há 30 anos, que vou me desenhar aqui. E ao fazer isso, não se deu conta que essa pintura ganhou vida, ganhou personalidade, ganhou dimensão, ganhou contexto, ganhou uma estrutura de pensamento própria e passou esta pintura a dizer a ela como ela, que antes era pintora, deveria proceder, tornando-se a pintura originalmente a pintora. E aquela que conduz o pincel simplesmente um objeto instrumental, quase uma consequência do estilo, do objetivo e da narrativa que agora se emancipou e dita o que deve ser feito. Desde a reparação, retoque meus cabelos, retoque minhas costas, cuidado com essa pintinha que está aparecendo, retire, e outras coisas mais. Ok? Ou seja, onde está o eu, afinal? Esse eu, muitas vezes, ele é subjugado, muitas vezes ele é fracionado. Esse eu, que foi o tema da nossa aula de ontem, que nós vimos a estrutura do pensamento, nós estamos estudando lá a formação do eu, onde nós estudamos em Fichte, né? O idealismo do eu, vimos todas essas questões. É muito lindo lá, as aulas que estamos vindo para trabalhando o inconsciente como invenção, como descoberta. É, e claro que aqui na filosofia clínica, aquele eu que lá não é o eu psicológico atual, como vimos na aula de ontem, ele pode, esse eu psicológico de hoje, se fracionar, se subdividir, se diluir, se multiplicar e fazer, entre outras coisas, isso. Fazer com que aquela parte que é central e vital em mim esteja na construção realizada e não mais em mim propriamente. Ou seja, essa mulher à esquerda, eu não estou dizendo que é assim. Eu estou aqui conjecturando como uma exemplificação, tá bom? Esta mulher à esquerda, a Christiane, essa pintora belga, pode ter, ao construir esta linda moça, que pode ser até ela mesma, idealizada, ou como foi, etc., ao fazer isso, ela pode se deslocar de tal forma que a própria pele dela agora, mesmo tendo frio ou calor, ela não sinta tanto quanto a pele desta pintura, entre aspas. Como uma criança que a bonequinha cai no chão e ela fica, corre chorando porque a bonequinha pode ter se machucado, ela pode ter feito semelhante a isso com essa pintura, entendem? Eis os cuidados que precisamos ter com os verbos mentais. Uma pessoa muito fluente no verbo mental, olha, se acham, isso aí nós temos na literatura, no retrato de Dorian Gray, não é? É mais ou menos o que aconteceu lá. Só que aqui temos personificado, alguém fotografou a Christiane dando um retoque na própria pintura. Ou seja, nós temos na história da humanidade muitos exemplos que nos recomendam uma grande prudência com os verbos mentais, o uso, o estudo, o desenvolvimento deles, dadas até onde eles podem alcançar em nossas vidas. Vocês estão aprendendo a utilizar isso de uma forma producente, de uma forma que esteja de acordo e em conformação com a trajetória que vocês percorrem em vida e outras coisas mais, os cuidados que vão desde a epistemologia até os elementos éticos. Cliquem, por favor, na última página da nossa aula de hoje, a página 10, lá embaixo. Pronto, aqui fechamos a nossa aula de hoje com esta belíssima e inspirada imagem. Bom, aqui, diferente do que havia até então, não há mais a régua. E a pergunta que fica para que vocês meditem em torno do assunto é: até que ponto vocês acham interessante nós partirmos de um mundo como representação para um mundo como construção, ligando estas coisas? Vocês acham mais interessante aqui na vida que temos, você ser uma criatura que verá essas flores e se admirará e se entristecerá com elas, e esse é seu papel no mundo? Ok, é um papel digno, é seu papel. Você acha que pelas suas maneiras, pela sua estrutura de pensamento, sua historicidade, é mais condizente, interessante para você incrementar, desenvolver? As flores estão pintadas até aqui, pintarei uma brisa para elas? Pintarei muitas abelhas dançando por esse céu lindo entre essas flores? Uma vez eu estava com a minha esposa na Inglaterra, sul da Inglaterra, e a gente estava de automóvel e passamos por um lugar que à nossa direita e à nossa esquerda eram só flores amarelas como essas que vocês veem aí, ó. E aí eu baixei o som e disse para ela assim: Dad, eu vou abrir a janela do carro. Eu tenho fotos, eu podia ter colocado aqui para ilustrar aqui, ó, que pena, mas é que só me ocorreu agora essa. E ela disse, mas a gente estava um dia um pouco frio, eu baixei os vidros, baixei o rádio, porque eu tinha ouvido algo. Sabe o que que eram? Milhares, talvez milhões de abelhas, mas um som suave que ia e vinha com o vento. Da nossa direita, uma região de colinas que ia até um promontório grande que tinha lá adiante. À nossa esquerda, mais abaixo, as aldeias que levavam ao mar. Um lugar lindo, assim, lindo. Muitas flores e abelhas, que elas vinham. Nós entramos por entre essas flores, numa estradinha, e ficamos lá curtindo, sentindo um perfume de mel impressionante, o perfume. Sabe, aquilo impregnou o automóvel, ficou muito tempo ainda o perfume do mel no automóvel. Que coisa maravilhosa aquilo. Vejam, nós podemos curtir a vida às vezes assim, agradecer, ficarmos felizes com essas coisas, quer dizer, o mundo como representação, nossa participação amistosa no contexto, inserção, etc. Ou podemos ir além, pegarmos esses pincéis que vocês estão vendo ali e construirmos para além deste mundo conforme ele nos apresenta. Podemos fazer isso de uma maneira respeitosa, producente, mas há casos na humanidade que vocês sabem o que acontece. E muitas vezes, claro, há erros, há enganos, né? Estamos todos aprendendo, crescendo, essa é a nossa atividade, a nossa lição fundamental. Mas, de qualquer forma, percebam, por favor, que não estamos presos coercitivamente a essas coisas. Nós temos o arbítrio em muitos casos, nós temos as condições em muitos casos de construir, de, sabe, você vê no consultório: ah, doutor, minha vida não tem jeito, ah, doutor, não me resta mais nada, agora que falhou esse meu projeto, que quebrou, incendiou esse galpão que eu tinha todo, ah, não tem mais. E você diz: mas o que que essa pessoa, não é? Como ela restringiu tanto o universo, o mundo dela, a ponto de achar que toda a existência dela está num galpão de madeira, está num relacionamento afetivo, está numa família que ruiu, num negócio que não deu certo. Meu Deus do céu, a vida é só isso, então? Para alguns é. E para alguns, eles expandiram tudo de tal forma que a vida se tornou isso. Como é isso para você? Já que não há mais um certo, um errado, um esquerdo, um direito, coxinhas e outras coxinhas, não há mais. Você pode dirigir boa parte das suas coisas. Para onde você quer ir? O que você quer fazer da sua existência? A aula de hoje teve como intuito mostrar um pouco disso, as nossas ingerências, o quanto podemos interagir no sentido de orientar, encaminhar estes verbos mentais. Agora eu vou desligar o gravador para ouvir considerações, dúvidas. Toda a aula foi gravada, será editada, vocês receberão depois em casa para poderem estudar, tá?